que é talvez a pessoa mais rica do mundo hoje, e construiu um império com base justamente no armazenamento das informações pessoais de terceiros. O Facebook é um exemplo mais óbvio de todos, né? E a gente vê aí que você tem esse tratamento da informação, então, dessa, que a gente chama de profiling, ou perfilização. Então você pega determinados segmentos de dados e encaixa eles em determinado perfil. Então, ah, esse aqui é um homem de meia idade que o interesse dele é Harley Davidson e cerveja artesanal. Opa, eu já posso direcionar meus anúncios para essa pessoa. Mas eu também posso.
Os algoritmos, né?
Exatamente, eu posso direcionar os assuntos políticos. Para isso aí também. E aí, como você tem uma rede em que antigamente, antes do predomínio das redes sociais, era bastante fácil você determinar o que era uma informação de notícia que tinha credibilidade, né? Normalmente você teria lá, olha, um jornal impresso, tem um editor, tem uma checagem de fatos, tem um serviço de jornalismo. Mas a partir do momento que você começa a empacotar informações falsas, mas ela vem formatada como se fosse uma notícia jornalística, você começa a ter o chamado efeito das fake news. Né? A gente tinha uma empresa nos Estados Unidos, a Cambridge Analytica, que produziu toda a campanha do Donald Trump com base em informações falsas. Aqui no Brasil é disseminada a questão das informações falsas. Isso é uma das grandes ameaças que a gente tem, que é justamente, especialmente as pessoas que não têm um olhar mais crítico para essas redes, você, qual que é o...
não vai buscar a veracidade, né, das informações e acaba acreditando.
E não só isso, você recebe aquela informação não de alguém pessoal, você recebe aquela informação do teu amigo, do teu colega do futebol, do cara que trabalha com você, do teu vizinho que faz churrasco contigo. Então é de alguém que você conhece e confia, e aí você empresta aquela confiança, aquela credibilidade para aquela matéria que você recebeu. Não, mas espera aí, quem me mandou isso aqui foi um cara sério, eu vou acreditar nisso porque eu recebi de um cara sério. Mas aquele cara sério recebeu de uma rede que não tem accountability, você não tem um editor, você não tem, não se aplica a lei de imprensa meme, não se aplica a lei de imprensa no WhatsApp. Né? Então a imprensa, com todos os seus problemas, ela ainda tem a questão da responsabilidade, da checagem dos fatos, do contraditório, né? Que não se aplica nesse ambiente digital. E aí você vê esse tipo de desinformação que foi produzida de forma consciente, alguém quis produzir aquela desinformação, alguém quis que aquela informação circulasse, né? Com algum objetivo específico. E aí isso aí vai parar nas redes, normalmente, de idosos, de pessoas que não têm um olhar crítico exatamente sobre esse tipo de informação. Então esse é um problema muito grave que a gente enfrenta também.
Ali, eu queria perguntar para você uma coisa que você até, quando a gente estava trocando ideia sobre a pauta, você passou uns termos que eu nem sei falar direito, mas acho que é bem interessante de tratar aqui agora. Questões como ransomware, malwares bancários, cryptojacking, enfim, esses termos complicados. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que eles significam.
Tá, malware é como a gente chama qualquer espécie de software que seja destinado para atividades ilícitas. Então vai desde o vírus, cavalo de Troia, são todas essas ameaças digitais propriamente ditas, a gente chama de malware. Agora, tem alguns bem específicos de alguns setores, né? Então, por exemplo, a gente sabe que já não é mais nenhuma novidade, né, a questão das criptomoedas. Então, que são moedas que existem no ambiente digital, podem ser compradas, podem ser vendidas, mas normalmente elas vão estar reunidas dentro de uma carteira que a pessoa vai pode ter tanto num pendrive físico, alguma coisa assim, ou deixar essa carteira hospedada em algum serviço. Então, por exemplo, esse tipo de termo se refere a algumas modalidades bem específicas de crimes, né? Então, o cryptojacking é basicamente o quê? Você roubar a senha dessas carteiras. E como essas carteiras não são vinculadas a um titular, mas são vinculadas simplesmente aquela senha. Então, se você pega a senha daquele dispositivo, você tem acesso a todas aquelas moedas ali. Isso seria o que a gente chama de cryptojacking. Esses malwares específicos para setor bancário são justamente esse tipo de vírus que é destinado a entrar no seu aparelho e atacar o teu aplicativo financeiro. Então ele vai atacar lá o Nubank, né, que você tem instalado, ou algum outro banco similar, e vão tentar novamente sequestrar dinheiro da tua carteira, da tua conta ali. Mas como eu falei, essas são modalidades bastante específicas, né? E um outro interessante que você mencionou é o chamado ransomware, que esse é mais sério. Ransomware significa resgate, né? São modalidades de ataques que você pode atacar, por exemplo, empresas, hospitais, empresas de infraestrutura, e você exige um resgate para que você não faça aquilo. Então você imagina, por exemplo, alguém que assume de forma remota todos os sistemas de um hospital, né? Você tem ali pessoas, a vida das pessoas dependendo diretamente disso. Então é uma modalidade de crime digital que tem aumentado bastante e está relacionado diretamente, como a gente disse, essa questão da dependência cada vez maior, não só das pessoas, mas das instituições nas infraestruturas digitais. E aí eu acho que a gente pode pegar um gancho e falar de um aspecto maior aí, que é a questão da ciberespionagem, que aí isso se dá no âmbito normalmente de nações contra nações ou grandes empresas que prestam serviço para governos, para políticos,
tipo Pegasus, né?
Exatamente.
Mais ou menos isso?
O Pegasus está muito em evidência agora. Ele é de uma empresa de Israel. Ele está muito em evidência porque houve um vazamento de informações de pessoas que teriam sido alvo do Pegasus, desse sistema. Então, assim, eles dizem que eles só vendem isso para governos, mas você vai ver, normalmente são justamente aqueles governos mais autoritários, né? Então, são ditaduras, são governos extremamente violentos, que buscam impor sua verdade. Por meio do quê? Da espionagem. E essa espionagem vai ser contra o quê? Contra políticos rivais, contra jornalistas, contra autoridades policiais, buscando muitas vezes material para chantagem, né? Então, a gente tem evidências nessa lista que vazou de pessoas que foram alvo do Pegasus. Tem gente no Brasil também que foi alvo do Pegasus. Não significa necessariamente que esses ataques partiram do Brasil. E como que um Pegasus, por exemplo, consegue entrar no teu aparelho? Muitas vezes é uma ligação de um número que você não conhece. Então, assim, é um número que você não conhece, por padrão, não atenda, né? Faça isso como medida de segurança, né? A gente tem, fora a questão do spam, que são essas ligações automáticas e tal, mas a gente tem essa questão também da segurança. E como que eles vão entrar no teu aparelho? Vão entrar justamente porque você tem um software que está desatualizado, porque você normalmente vai deixar alguma porta aberta, tá? Esse tipo de ataque é bastante sofisticado. E aí a gente entra até no campo da geopolítica, né? Porque tanto assim, a China como os Estados Unidos têm equipes militares muito bem treinadas, não só eles, né? Vários outros países, para atuar justamente nesse tipo de ataque. Porque você, usando a internet, você consegue, por exemplo, atacar a própria infraestrutura de determinado país. Imagina você obter acesso, por exemplo, a controlar as hidrelétricas de um país. Né? Você abrir todas as comportas das hidrelétricas ao mesmo tempo, você causa uma tragédia, uma destruição. A gente teve um caso aqui no Brasil que demonstra como que você pode ter situações delicadas. Se eu não me engano, foi em 2019 que houve um ataque no sistema do Waze, o aplicativo de trânsito, em São Paulo. Na época, isso não foi muito divulgado, a empresa tentou abafar. Mas, basicamente, o que aconteceu? Alguém conseguiu tomar controle do aplicativo do Waze e estava direcionando todo mundo para uma avenida só de São Paulo. Criou, acho que, o maior engarrafamento da história de São Paulo. Eram 150 quilômetros de engarrafamento, porque o aplicativo, que supostamente estava tirando as pessoas do trânsito, começou a direcionar todo mundo para ir para aquela avenida, né? Então esse é um exemplo de alguma coisa que a gente vê. Porque, assim, qual que é a regulação que existe, por exemplo, sobre um aplicativo como o Waze, né? Muito pequena. Porque ele fala o seguinte: não, mas eu não estou trabalhando com os dados dos usuários, eu só fico com o dado quanto ele está ali, aí estou fora. Mas ele usa os dados de todo mundo que está conectado nele ao mesmo tempo para fazer um mapeamento do trânsito e tentar diminuir essas rotas. Então, se você tem um atacante mal intencionado que toma controle de um serviço, e veja, é um serviço de uma empresa particular, que não é nem brasileira, né? A Waze é uma empresa israelense também. E que, sem nenhuma espécie de regulação, não tem um controle, você tem os controles da empresa, que vai buscar diminuir essa exposição, que vai buscar diminuir, manter o seu nível de segurança, mas, no fundo, no frigir dos ovos, você está ali com uma empresa particular que está tratando disso aí, e que as informações que essa empresa está passando para os seus clientes têm reflexos no mundo real, e tem reflexos que podem influir na própria questão da segurança de um país ou de uma cidade, né? Então, esse exemplo do Waze é bem claro de como a gente dá poder para essas empresas na nossa vida, em troca da comunidade que eles oferecem.
E, bom, vamos fazer um resumo, que a gente está quase acabando o programa.
Deixa eu trazer registros aqui das redes sociais, temos várias participações, comentários aqui do Maurício Souza. O João Deves diz: bravo Alexandre, e faz um comentário: produzir informações temporárias e transferir imagens e textos importantes para a memória física, HD externo, ele diz. E o Getúlio Guerra diz que curtiu e está comentando, e logo já está na lista do Facebook de gente que pesquisa sobre controle de dados. Risos. Gostou da pauta, nos parabeniza pela temática. É isso.
Veja, a gente tem que... as pessoas têm que se conscientizar um pouquinho sobre essa questão do acesso aos dados, né? Então, assim, você tem uma empresa tua... tenta minimizar o risco que você vai ter de acessar em teus dados de forma indevida, né? Ah, tudo bem, eu não vou construir um servidor na minha casa porque é muito caro, e porque você armazenar dados hoje em dia é bastante barato, né? Mas então vá atrás de uma empresa que tenha segurança, de alguém que você sabe que, se vier alguma ordem judicial, essa pessoa vai te comunicar de que isso aconteceu, né? Procura saber como que fica essa questão de, se você quiser apagar os seus dados, eles vão apagar tudo. Se você perder esses dados, eles vão ter um backup, porque é o outro lado da informação, né? Os dados são cada vez mais importantes. E na nossa vida pessoal também. Busca obter... Você, às vezes, pessoa física mesmo, contrata um serviço que vai fazer essa gestão dos seus dados, para não deixar tudo correndo solto. E, basicamente, isso que a gente falou também: busca se proteger, mantenha os seus softwares atualizados. E, assim, tem aquela velha regrinha de que, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Isso é por algum motivo, né? Então, muitas vezes, o golpista joga também é com a ganância das pessoas, né? Ah, não, todo mundo, né, já deve ter recebido aquela cartinha do príncipe da Nigéria dizendo que ele quer dividir milhões de dólares com vocês. Não existe, né? E a partir do momento que muitas vezes as pessoas falam assim: ah, não, mas eu vou responder para ele só para ver o que que acontece. Pronto, a partir do momento que você respondeu isso, ele já colocou... ele já diz assim: opa, esse é um e-mail válido e tem alguém lá, já é uma informação valiosa para ele. Outro ponto que a gente tem que falar é o seguinte, da questão dos robôs online. Então, quem tem Facebook deve ter percebido que sempre assim, vai chegar ano de eleição, começa a chover pedido de amizade. E você vai ver o pedido de amizade, é sempre alguém jovem, bonito, interessante. Só que daí você começa a ver, aquele perfil foi criado há 3 dias, ou 5 dias... e não tem muita informação. Agora, por que que esse tipo de perfil é criado? Porque quando você está trabalhando com, né, eu digamos que eu quero controlar uma rede de robôs, se eu simplesmente pegar um monte de perfis que eu criei hoje, que eu criei ontem, esses perfis vão ser identificados facilmente como sendo perfis robôs, perfis automáticos, vão ser derrubados. Então, o que, que você faz? É, você tenta, o que se chama no jargão, você cria karma para esses robôs. Então você começa a criar os robôs que você vai usar na eleição do ano que vem agora, e você começa a adicionar pessoas, e você começa a interagir com essas pessoas, e você manda um alô, e você começa a postar uma coisa. Por quê? Para ano que vem, quando você quiser usar isso para propagar as notícias do teu partido, ou propagar fake news, ou para tentar influenciar as pessoas, o algoritmo vai ter mais dificuldade de identificar essas contas como contas robôs, porque não, esse perfil aqui já existe faz tempo, ele tem muitos amigos que são pessoas reais. São todas medidas que vão facilitar a utilização do perfil para uma atividade ilícita, né? Então, isso são um tipo de cuidados que não são ensinados para as pessoas. Eu vejo, observo as pessoas da minha família, no meu círculo de amigos e tal, que são justamente as pessoas mais idosas que têm uma dificuldade maior em entender esse tipo de situação. Na minha opinião, obviamente não tenho nenhum estudo para trazer isso aí, mas eu acho que muito tem a ver com a forma como esses conteúdos são apresentados. Então, pessoas que cresceram acreditando no poder da palavra impressa, foram criadas acreditando no poder dessa palavra impressa, e quando chega algo que é formatado por pessoa notícia, a pessoa acredita, né? E não tem uma preocupação de analisar aquela informação mais detidamente, analisar se existem furos, né, naquela informação, na forma como ela é apresentada, buscar fazer uma pesquisa e se passar adiante, porque aquilo que a gente já falou, eu recebi isso aqui do meu compadre, que é uma pessoa que eu conheço, eu vou passar adiante, porque eu estou transmitindo, né, aquela credibilidade que eu trouxe do meu cunhado, do meu compadre, que eu confio e conheço.
Ali, as pessoas que já sofreram algum golpe, enfim, qual é a maneira que elas têm para, enfim, denunciar e tentar reaver, enfim, qual, não sei se tem uma delegacia própria para isso, né? Isso, quais são as...
Em Curitiba, a gente tem a NUCIBA, né? Que é o Núcleo de Combates aos Crimes Cibernéticos, que foi criado pelo Dr. Emep, que foi delegado nessa área durante muito tempo, que agora, se não me engano, ele se aposentou. Mas é um trabalho muito bacana e muito importante da Polícia Civil, mas é insuficiente, porque eles não têm braço para lidar com a quantidade de crimes e tentativas que ocorrem diariamente. Então, primeiro ponto, tente evitar ser vítima desse tipo de situação, observando esses cuidados, limites, informações que você está colocando nas redes sociais, manter atualizado seus aparelhos, não clique em links suspeitos. Se alguém te oferecer um negócio muito bom, desconfie, porque não deve ser verdadeiro, né? Agora, aconteceu, e muitas vezes não é nem culpa das pessoas, as pessoas às vezes ficam se sentindo constrangidas, se sentindo culpadas, se sentindo envergonhadas de terem caído num golpe, né? Então, primeiro passo, se você aconteceu alguma coisa esquisita, faça um registro de um boletim de ocorrência, porque você pelo menos vai ter um documento para mostrar para os testemunhas. Segundo, aconteceu alguma coisa, entre em contato imediato com a tua instituição bancária. Se a instituição está sendo reticente, consulte um advogado, né? Porque provavelmente você vai ser obrigado a, pelo menos, notificar a instituição. Muitas vezes os próprios bancos acabam negociando e devolvendo esse dinheiro e tal, até porque os bancos têm seguro contra esse tipo de atividade, sendo que as pessoas físicas não têm, né? Então você acaba diminuindo o teu prejuízo. Mas com certeza você está sujeito a uma bela dor de cabeça se isso acontece, né? Então, como sempre, busca prevenir e entender que se no ambiente físico, no mundo real, já é muito fácil das pessoas estarem sujeitas a golpes e tal, na internet isso é muito mais complicado, porque muitas vezes você acha que você, por ter uma foto de alguém ali na frente, você acha que está falando com aquela pessoa e pode não ser, né? Então, prudência e queijo de galinha, como diriam as nossas avós. Né? Isso se aplica também para o ambiente digital.
Ali, muito obrigada, foi ótimo o programa. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, aproveitar nossos minutinhos finais. Ou se tem mais alguma pergunta aí do pessoal, Mário?
Não, o João acrescenta que tem um departamento da Polícia Civil, sabe, crimes na rua José Loreno, no centro de Curitiba.
Exatamente.
E quero agradecer ao Alexandre pela conversa de hoje, foi ótimo. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente.
Obrigada, Ali.
Agradecer o convite de participar aqui do Bem Bolado, sou fã da Rádio Cultura e estou à disposição. Muito obrigado pelo convite, espero que as informações que a gente conseguiu dividir sejam úteis para os nossos ouvintes e ajude o pessoal a entender um pouquinho, né, dessa questão da gente botar um grãozinho de sal ali na nossa relação com a internet e não aceitar o valor dessas informações que chegam até a gente de uma forma tão absoluta, né? A gente botar um pouquinho de desconfiança, um pouquinho de crítica em relação a esses conteúdos, a essas informações, e especialmente também essas supostas notícias que a gente recebe, que muitas vezes se prestam para outro tipo de fraude.
Tá certo, então. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Até a próxima quarta-feira, às 13 horas, a gente está de volta. Obrigada, gente. Até a próxima.